A figura de Jonas Savimbi voltou a destapar as feridas do passado e a pôr em causa a construção de uma reconciliação pacífica entre os angolanos, por causa das posições assumidas esta semana, quer pelo governo angolano, bem como pela direção da UNITA, quando tudo apontava para um desfecho sem grandes sobressaltos em relação às cerimónias fúnebres e restos mortais do líder fundador do maior partido na oposição em Angola. Os factos políticos protagonizados em vésperas desta cerimónia acabaram por defraudar todas as expectativas. Por outro lado, os esforços empreendidos pelo presidente João Lourenço, no sentido de encerrar este passivo de conflito militar, ficaram beliscados e a imagem do país mais uma vez ficou exposta em uma dimensão negativa, a julgar pelo seu impacto político. A falta de informação por parte do governo sobre o destino da entrega de restos mortais do líder fundador do Partido do Galo Negro é outra postura criticada por várias entidades, apesar das autoridades terem alegado condições logísticas para o cumprir com as suas responsabilidades. O presidente angolano João Lourenço criou no dia 15 de agosto do ano passado a Comissão Multissetorial para o processo de exumação, trasladação e inumação de restos mortais do líder histórico do Partido do Galo Negro. A referida comissão apresentou recentemente os resultados dos exames de DNA feitos aos restos mortais do líder fundador da UNITA. Por outro lado, o governo angolano garantiu no início de janeiro estarem criadas as condições para a exumação dos restos mortais de Jonas Savimbi, mas avisou que o funeral não teria honras de Estado, uma vez que o antigo presidente da UNITA não pertencia à família governamental quando faleceu. A direção da UNITA não tem dúvidas em apontar o governo angolano como sendo o principal responsável por todos os constrangimentos. O vice-presidente do partido fundado por Jonas Savimbi, Raul Danda, fala em programa paralelo criado pelo governo angolano como a causa principal da troca de acusações entre as duas partes.
A verdade, porém, é que o general Pedro Sebastião foi para lá, portanto, à frente da equipa que ele conduziu, nem sequer foi cumprimentar o Dr. Samakuva, nem nada, chegou lá e depois colocou-se no helicóptero para levar. Fizeram um programa paralelo. Por quê? A única coisa que nós pedimos é que nos fosse entregue o corpo do Dr. Savimbi para nós fazermos o funeral. Nós teríamos preferido, porque nós apontávamos a data de 1 de junho, mas como se achava que tinha que se entregar o corpo no dia 28, nós dissemos, tudo bem, entrega-nos o corpo no dia 28, vamos fazer um programa que foi comunicado por escrito até ao presidente João Lourenço, o programa que nós tínhamos do dia 28 até o dia 1, não é? E não haveria esta situação toda. O corpo tinha que ser entregue, todos os angolanos sabem, à família e à UNITA. Como é que o general Pedro Sebastião está a dizer que está numa unidade militar a cargo de um capitão? Não era isso que estava combinado. Não era isso. Por que está-se a fazer essa tragédia? Onde é que nós vamos, em termos de reconciliação nacional verdadeira, real, a agirmos dessa forma, até com uma pessoa que já morreu há 17 anos? A nossa cerimónia, quer relativa a um casamento ou qualquer outra coisa festiva, quer a um óbito, a nossa cerimónia vai ter os seguintes passos. Este e aquele. E dá-se a conhecer. A partir da altura em que o governo publicamente se demite de quaisquer responsabilidades e diz assim, não há nenhuma cerimónia de chefe de Estado, porque Jonas Savimbi não foi membro do governo, não foi isto, não foi aquilo, toda a gente sabe como morreu, etc, etc. A posição do governo dita publicamente foi a de que nós vamos pegar nos restos mortais. Vamos todos verificar se os restos mortais foram... Eu acompanhei o presidente Samakuva na audiência que teve com o presidente João Lourenço. Portanto, eu digo isso na primeira pessoa. E o que nós dissemos ao presidente João Lourenço foi, quando o presidente João Lourenço dizia que nós já temos resultados, e não havia resultados nenhuns nessa altura, e então nós dissemos que nós também preferimos ter resultados, porque uma situação dessas é melhor que toda a gente tenha segurança de que, de facto, estamos a receber os restos mortais do Dr. Jonas Savimbi. Eu até dei o exemplo daquilo que aconteceu entre a Coreia e os Estados Unidos, que os coreanos entregaram aos americanos ossos de burros e nem sequer eram de pessoas a passar por militares americanos. O presidente João Lourenço concordou connosco. E então, o que nós tínhamos fixado, o programa que havia na comissão multissectorial era, pegamos no corpo, entregamos à família e à direção da UNITA. Nunca houve, eu reitero isso, nenhum problema entre a família e a direção da UNITA. Aliás, as duas coisas se confundem. Não é? O filho do Dr. Savimbi é secretário-geral adjunto da UNITA, toda a gente sabe disso. E então, era ali que ficava e nós saberíamos o que fazer. Porquê que de repente, não é, torna-se um facto político porque nós queremos fazer o funeral em 2 dias ou as cerimônias em 2, em 3 ou 4 dias? Isso é um problema nosso. Mas é destas coisas que nós precisamos de evitar. Não precisamos, afinal de contas, quem é que tem medo do Dr. Savimbi 17 anos depois de ter morrido? Porquê que se quer criar dificuldades, e esta aqui é a verdade, para que os angolanos possam render a devida homenagem e outros amigos da Unite e do Dr. Savimbi que vêm de fora possam render a homenagem? Não devíamos fazer isso em tempo de reconciliação nacional.
Raul Danda desmente, por outro lado, informações divulgadas pelo representante do governo, segundo as quais a direção da Unite e os familiares de Jonas Savimbi estavam em contradição.
Não é verdade aquilo que eu estou a ouvir, repugna-me de facto muito ouvir aquilo que eu estou a ouvir do general Pedro Sebastião. Nós não podemos construir um país sério se as bases forem postas sobre mentiras, não é verdade? É assim, nunca houve, e eu repito bem a palavra nunca, com todo o sentido em português que eu conheço essa palavra, nunca houve qualquer disputa entre a família do Dr. Savimbi e a direção do partido. Nem poderia haver. Por isso é que de um lado há o governo e do outro lado há a família e a direção da Unida. E eu vou dizer as coisas com todas as letras tal como elas são. E eu estou a falar isso enquanto vice-presidente da Unida. Nós, Unida e a família, tínhamos pedido que o corpo do Dr. Savimbi nos fosse entregue no Uambo, porque é o Uambo onde havia a casa do Dr. Savimbi. A nossa tradição africana, e eu acredito que estamos a falar de um país, Angola, que está em África, com a tradição africana, nós temos pedido que o corpo fosse entregue no Uambo. O governo, na pessoa do ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança, o general Pedro Sebastião, disse categoricamente que no Uambo, não. Que o corpo seria entregue no Luena. Portanto, há aqui muitas coisas que vão ser contadas com o soberano. E então, nós dissemos que está bem. Portanto, que o corpo seria entregue no Luena, que o envolvimento do governo seria pegar no corpo, tirar do Luena para o Cuito, e depois que a UNITA e a família fizessem o que quisessem em relação ao corpo. Nós entendemos, porque nós achamos que, a partir da altura em que o governo, na pessoa do ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança, disse que não haveria, digamos assim, qualquer cerimônia de Estado relativamente ao Dr. Savimbi, e ele disse mais uma vez aquilo que repetiu em entrevista, que toda a gente sabe como o Dr. Savimbi morreu, blá blá blá, etc. Nós dissemos que sabem, não há problemas. E nós assumimos que quem vai, digamos, dar honras ao Dr. Savimbi é o povo angolano. Porque alguém como o Dr. Savimbi, que lutou para a independência deste país, e só por isso devia ser um motivo para que, de facto, se lhe concedessem honras. Porque não é bom que nós estejamos a dar lições de reconciliação, etc., etc., aos outros países, e não podemos aprender de um exemplo como é o caso de Moçambique. O presidente da RENAM, Afonso Djakama, esteve praticamente até à altura da sua morte em guerra contra o governo da Frelimo. Mesmo assim, o presidente Niusse deu-lhe honras de Estado. Nós não podemos ir à África do Sul apenas a buscar as maçãs do Cabo e apenas buscarmos hospitais, a saúde que nós não temos cá, mas também podemos aprender as lições de reconciliação nacional do presidente Nelson Mandela, de Frederick de Klerk. Nós também podemos olhar para o Ruanda e aprendermos algumas lições. E o conflito no Ruanda foi de longe mais grave, mais gravoso, mais trágico do que aquele que nós tivemos aqui.
Entretanto, o secretário para Assuntos Políticos e Eleitorais do MPLA, Mário Pinto de Andrade, questiona a mobilização organizada pela direção da UNITA para uma cerimónia fúnebre. Para o político do partido no poder, era desnecessário todo o percurso que foi definido até a data da cerimónia.
Eu acho que aqui uma é a versão do jornal Pedro Sebastião, que é a versão do governo angolano, do Estado angolano, e outra é a versão da UNITA. Portanto, essas duas versões têm que se entender. Agora, aqui a questão também que se coloca é: será que é necessário para fazer as cerimónias de fundos dar-se tanta volta? Luena, Cuito, Uambo, voltou outra vez a Bié, Andulo. Não sei se é necessário fazer tudo isso. Se não era possível conciliar os interesses e fazer a cerimónia diretamente no Andulo, na localidade do Lapitanga, sem anunciar isso. Portanto, acho que ao fazer esse percurso todo, aí talvez a UNITA quer criar um facto político, que é arrastar o funeral por 3, 4, 5 dias ou 5 dias. Acho que não é necessário. Até porque o Sr. Presidente da República, o Dr. João Lourenço, ele foi a primeira pessoa a abrir-se no sentido de fazer o comprovativo das ossadas, que eram realmente do Dr. Sabim, feita pela Faculdade de Medicina de São Cristinete, feita também no exterior. Ele não soube sempre esta abertura, teve sempre vários encontros que houve com a direção da UNITA, várias vezes foi necessário, com a família, tudo isso. Portanto, o Sr. Sabim mostrou uma abertura total para se fechar este dossiê em relação ao conflito de 2002. Portanto, fica a dizer que se houve esta abertura, também acredito que depois desta. O ministro diz uma coisa, a UNITA também diz outra coisa. Portanto, na ideia de harmonização dos interesses, na ideia de bom senso e na ideia de fazer uma verdadeira reconciliação.
Mário Pinto de Andrade defende que, perante este caso, os angolanos devem assumir o compromisso da reconciliação, sarando todas as feridas do passado e todos trabalharem para o desenvolvimento do país.
Devemos todos assumir um consenso que, decididamente, temos que olhar para a Constituição Nacional, temos que olhar para os vários interesses, mas tudo dentro da unidade nacional, na ideia que eu muito defendo de Manuel Kant, que é a ideia de paz perpétua. Quer dizer, independentemente dos interesses, como cada um olha os seus interesses no quadro de Angola, temos que olhar para uma verdadeira reconciliação nacional. O que é que tem que se fazer? Se me permitem, para terminar esta minha abordagem, o que é que temos que fazer aqui? Nós temos todo que votar pelo princípio da reconciliação nacional. Isto é um princípio que ninguém pode abdicar. Temos que olhar todos os acontecimentos desde 75 até 2002, olhá-los numa perspectiva histórica e abordá-los numa perspectiva histórica sem revanches. Porque às vezes estamos a tentar olhar para as questões da história, mas olhando ainda naquele sentimento temos que fazer revanches contra o A, ou contra o B, ou contra o C. Me parece que isto não é olharmos para a história. A história tem que ser olhada no contexto que os acontecimentos aconteceram e com serenidade e bom senso encontramos o caminho que nos vai levar para o futuro. O princípio do perdão, e esse princípio do perdão tem a ver com as leis das amnistias que nós já fizemos todos, que não se pode voltar atrás, e a outra questão tem a ver com os princípios hoje da União Africana sobre justiça, sobre a questão da justiça que aí, a experiência da africana sobre gestão dos conflitos que houve, o caso do Ruanda, o caso da África do Sul, o caso do Moçambique, etc. que nós temos que olhar. Agora, todos nós temos que ter um compromisso com a paz, um compromisso com a construção do Estado Democrático de Direito, um compromisso que vamos discutir as questões do ponto de vista político, económico, social, mas as armas têm que acabar no nosso território. A única arma que pode haver agora é a arma da palavra. Vamos discutir na sociedade o nosso problema, vamos discutir no Parlamento, vamos discutir com o Governo, mas sempre numa ideia de serenidade, bom senso, porque o que está acima de todos nós está os interesses de Angola.
Já o analista político Alívio Quilombo acusa o partido no poder como tendo subestimado o impacto desta cerimónia e considera legítimo o aproveitamento político que a UNITA está a capitalizar com a exaltação do seu líder fundador.
Primeiro é dizer que o é para subestimar a UNITA como tem um honor gravíssimo. Ponto 1. Ponto 2, o aproveitamento político é legítimo e não tinha como. Não tinha como porque este funeral, por mais que a gente queira, tem um cunho político incomensurável. Não temos como. Porque tentar dissociar a UNITA de Sabino e Sabino da UNITA é algo que nós vamos conseguir fazer, pese embora sou daqueles que acredita que nós nascemos primeiro angolanos, segundo angolanos, depois já somos de algum partido político, é que pertencemos a alguma religião e algum outro grupo social que devemos existir quadrados. Se nascemos angolanos, depois é que nos tornamos este tipo de pessoas, com este rótulo político, religioso, enfim. Isto é um aspecto. De tal ordem que o comportamento político é inevitável. E foi por isso que o general Pedro Sebastião mudou a rota do que estava acordado, escrito em atas, dito publicamente, que o corpo seria entregue em sede do aeroporto que ainda nem está inaugurado, que é o aeroporto do Quito Atenção, o aeroporto nem está inaugurado. E que tinha também a presença do governador da província, lá, à espera do corpo, havia a família e todas as condições logísticas que a gente criou para o dia da recepção das autoridades de Savino, naquele dia, naquele sítio e naquela hora. Se tal não fosse, julgo que o chefe da Casa de Segurança da República nem iria para lá, iria diretamente para o local pretendido. Agora, o que eu devo aqui acrescentar com isso mais prático é que foi um erro subestimar a popularidade da UNITA. E ficou provado novamente que com esta não só pelo banho de multidão, mas a forma como se organizou o processo, que estamos diante de um projeto político muito forte, muito sério, e que o MPLA deverá, naturalmente, melhorar a sua abordagem política quanto ao seu maior adversário político, que é, portanto, a UNITA.
Finalmente, Olívio Quilombo critica a postura musculada assumida pelo chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, e descarta qualquer envolvimento do Presidente João Lourenço.
O outro elemento também importante é, tal como disseste muito bem, o significado, o porquê que tinha se passado entre as províncias e em várias localidades. Ora, a UNITA é um partido político que tem um valor endógeno muito forte. E isso é um elemento que em África, nós às vezes, quando analisamos a política, subestimamos. Nós não podemos subestimar que a formação do partido político em África, há elementos de geografia, por um lado, e há elementos endógenos, há questões étnicas, há questões regionais, por mais que a gente queira subestimar isso, é quase que impossível. E nós estamos falando sobre um chamado grupo étnico-linguístico. A pergunta é, primeiro, ele nasceu naquela zona, ponto 1, fez a tal vida militar da guerrilha naquela zona, ponto 2, tem a sua residência oficial também naquela zona, ponto 3, e pessoas com quem ele começou o projeto UNITA, ex-militares, também queriam fazer a guarda, queriam fazer as honras militares que são devidas a elemento que com ele fez guerrilha e fez tropa. É legítimo. Se existem condições de o corpo como passar pelo norte de Angola, no Rio Zaire, pelo leste de Angola, ou pelas lunas, etc., tu fosse. Mas a presença, em termos de expressão da UNITA, tudo isso é mais prático, por exemplo, ser um partido nacional e ser representado a nível do país todo, é na região do sul. Isso é quase irrefutável. E, por norma, os bons políticos aproveitam ao máximo capitalizar com cada um dos seus momentos. E capitalizaram com isso. E a gente aproveitou ao máximo capitalizar com isso. É política, meus senhores. E a gente aproveitou capitalizar com isso. Agora, o que me espanta é que há uma série de pressupostos, há uma série de acordos que foram feitos. Houve uma agenda, há um programa. Então, eu comecei a me perguntar desde ontem. Será que a família é tão irresponsável? A UNITA é tão irresponsável a ponto de criar condições logísticas envolvendo o governador provincial, que esteve lá à espera de restos mortais, naquele sítio, naquele aeroporto, naquela hora. O que se passou, que é a minha percepção, que é ser errada, aliás, a minha opinião vale o que vale, é reitero, onde ela subestimou a UNITA e o general presidente não esperava aquela moldura humana. E digo mais, a autorização para levar o corpo do sítio onde tinha que ser, onde a família estava à espera, para um outro lugar, não deve ser uma orientação do Presidente da República. Porque se tal fosse, hoje São Macuba não faria uma carta de caráter urgentíssimo para o Presidente da República. Eu acho que alguém, que me parece ser do MPLA, e não do Presidente da República, aqui vamos separar o MPLA por um lado e o Estado por outro, se bem que é muito difícil, eu não estou habituado a fazer essa separação, porque nos últimos 30 e muitos anos que eu não conheço, o MPLA e o Estado foram sempre a mesma coisa, mas eu acho que o Presidente João Lourenço não tem nada a ver com isso. Ali houve uma voz de algum grupo muito forte no seio do partido que saberia e calculou que esse processo iria capitalizar de maneira UNITA. E foi o que aconteceu. A UNITA tirou partido de um erro do MPLA. E o mais grave, para terminar, não é isso. É que em política, às vezes é mais fácil levar o erro até o fim e gerir as consequências. E foi essa falha do chefe da Casa Civil, mas não uma falha como tal, porque ele é um militar, outro erro. Um assunto de sensibilidade política foi entregue a um indivíduo que é militar. Ele é um militar, ele cumpriu ordens e ponto final. E sentia-se que era um militar. Pelo tom, comunicação política, um outro erro. Tinha pessoas naquela entourage, às vezes pessoas que eu conheço, de comunicação que deviam ter dito outra coisa na pele daquele senhor. Podia ter sido um político, em Pelá tem políticos, a Casa Civil tem porta-voz. Podia ser uma dessas figuras, mandar exatamente o chefe de segurança da Casa Militar. E ele falou com o militar, onde se não.
Olívio Quilombo, Mário Pinto de Andrade e Raul Danda foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.